Tipo
O
super-herói,
Batman é
né?
foda, Batman é foda.
Ah, pode ficar puxando o saco do Batman, pô. Ô, Igor, tenta adicionar o Douglas aí de novo, mano.
Já tentei adicionar.
Eu arrastei ele pra conversa.
Ele
Porque
falou
adicionar as
que acha que
pessoas
agora vai.
está chamada. Douglas Roberto, adicionar a chamada.
Ele falou, acho que agora vai. Ê, Douglas, agora eu acho que foi.
Agora foi, agora foi. Ah,
Aí?
agora sim.
Aí, e aí, vamos logo falar dessa lista aí? Coloca a lista aí, como é que vai ser? Pera aí, vamos falar da lista. Vamos lá.
Vamos falar dessa lista ruim que eu achei aqui?
Coloca essa lista ruim aí, 10, 10, 10 mais, 10 mais. 10 tá ótimo.
Top 10 dos vilões de
Falar mais que
quadrinhos.
10 já.
10, 10 é.
Falar mais que 10 já é ruim pra caramba.
A gente falou de 20 no
Reflexão
último, né?
heróica
Ah, não, mas
blog
aquele
spot.
demorou muito, cara.
É,
Nossa.
aquele demorou muito. A gente falou tão brisco, tô falando. A gente
Preula
falou
essa, cara. Que
20.
site é esse, Igor? Meu Deus, blog super.
É.
Caralho, cara.
Caracas, o rei do crime é entre o Mark Clark Duncan. Então vamos lá, vamos para a apresentação e depois vamos falar dessa lista ruim aqui.
Vamos,
Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu
é
parar.
sobre os vilões?
Vai ser sobre os vilões, 10 maiores vilões dos quadrinhos adaptados para o cinema. Olha só que
Beleza, só manda o link pra mim da lista pra mim.
que tema
Aí,
relevante. Tá aí no chat.
o. Tá no chat.
Beleza.
Então vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana.
E muito bem, meus amigos, nós estamos aqui mais uma vez. Estamos começando mais um podcast HQ Fã, o podcast mais vilão da internet. E hoje nós estamos aqui com os nossos amigos da mesa. Eu sou o seu host, eu sou o Thiago Catatal. E mal que é mal, é mesmo, é o pica-pau. Nós estamos aqui com os nossos amigos da mesa, os nossos amigos de sempre, o dono do blog, o chefe de toda essa preula aqui, que é o Renan e Tim.
É, eu sou o Renan e não fui eu quem fiz essa lista.
Nós estamos aqui com o nosso amigo, o Igor Pontes.
Que é Igor Pontes, eu não me responsabilizo por essa lista que eu achei.
Nossa, essa lista deve estar uma beleza. Também o nosso amigo aqui, o Douglas Roberto, Douglas Nunes.
Aqui é o Douglas Nunes, por que você está tão sério?
Olha, que isso?
Não, olha aí.
Sacaram as nuances do rapaz.
E agora a gente vai ter. A gente vai ter a nossa. A escritora fantasma, ela vai participar também.
Oi.
Nós estamos aqui com a nossa convidada especial, ó, diretamente pelo chefe, pelo dono do blog, a Mayara Caldas. Fala um oi pro pessoal aí, Mayara.
Oi, tudo bom?
Aê! Não se sinta uma louca porque você está falando sozinha. Você está falando com milhões de fãs. Uma legião de fãs.
Uma legião de três pessoas.
A legião de três pessoas.
É.
Olha, a Leca acabou de entrar. A Leca acabou de entrar.
Mandar um beijo pra minha mãe, meu pai.
Ó. Quer mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, especialmente pra Xuxa. Então é isso aí, pessoal. Vocês que baixaram esse podcast, vocês já sabem, porque vocês clicaram no nominho. Então vocês sabem que o podcast é sobre os 10 maiores vilões dos quadrinhos adaptados para o cinema. Hoje nós vamos comentar aqui as adaptações.
Uma lista genérica, maluca, procurada aqui.
Genérica, a gente não vai revelar a fonte pra não ter que pagar a royalties quando a gente ficar rico.
É.
E pro
dono do site não nos processar.
O dono do blog
também.
Não.
Cara, olha o teu banner. Olha o banner desse blog. Cara.
Deixa aí, cara. O banner do HQ Fã antes da gente começar o podcast não era muito diferente disso, Renan.
Não era. Era. Quem falou?
Viciado falando. Nossa.
É assim que você reconhece um vilão.
Tá, vambora.
Falando em vilão, vamos começar a falar da lista dos 10 maiores vilões adaptados para os quadrinhos?
Vambora.
Esse site totalmente irrelevante que nós achamos. E agora nós vamos falar sobre o décimo colocado, que eles colocaram aqui como décimo colocado, o vilão clássico, dos mais clássicos, o Homem-Aranha, Verde, interpretado por William Dafoe. Eu mesmo tenho muito medo desse cara.
Esse cara é que freak,
ele,
né?
Ele é muito
mais freak, medo cara. Dele do que do próprio, Duende Verde.
Próprio cara, Duende Verde tenho, Power Ranger.
Cara, eu tenho muito medo dele.
Não, sério, cara, olha uma imagem do Duende. Eu não vi isso na época quando eu vi o filme pela primeira vez.
Esse cara lá que eles fizeram?
Aquela máscara que parece um Power Ranger.
Pô, mas a.
Eu acho legal, cara.
Falando a outra máscara, cara. Aquela máscara que eles não aprovaram, que eles iam fazer uma máscara animatrônica, né?
Ah, seria legal, cara.
Que maneira aquela máscara.
Teria ficado melhor.
O cara parece um... Sacanagem, cara. Parece um Power Ranger, cara.
Não, acho legal, cara.
Parece
uma adaptação, cara.
Eu sei que é uma adaptação, mas parece um Kamen Rider, cara. Fazer o quê?
Cara, mas aquele Power Ranger ficou muito esquisito, cara. Sério, Renan. Ficou muito sinistro. Tipo assim, quando você é menor, você assiste, você fala... Maneiro.
Maneiro, que irado.
Numa armadura.
Acho maneiro até o.
Ah, é, até, por exemplo, a roupa do Peter Parker do primeiro filme, até nas sequências, você olha e você diz, cara, não é uma roupa feita por um adolescente, cara, né?
Aquela roupa não tem lógica nenhuma, cara. Aquela roupa é toda errada.
Gente, vocês querem aprender demais da realidade. Vai assistir Glauber Rocha, vai assistir uma parada assim, cara. Super-herói, pelo amor de Deus.
Ué, mas tem que ser real.
Cara, eu acho que a roupa... Ele é um super-herói. Não ter ficado boa, mas...
Se é realismo, vai assistir o Batman.
Ele tem a cara do Duende Verde, cara.
É, ele tem a cara do Duende Verde.
Ele é um cara muito bom pra fazer o Duende Verde, cara.
Não, ele é um cara bom pra fazer o Duende Verde. Cara,
né?
Não, ele
é simples. É um Duende Verde no cinema e ele é assim. Ele é simples.
Não, isso aí a gente já entendeu, Renan. A gente não entende por que ele era tão freak, só isso.
É, só isso. Porque ele era maluco, velho. Ele era muito freak.
Ele tem aquelas loucuras no meio do filme, né?
Os quadrinhos que ele conhece.
Meio que como se fosse dupla personalidade, né?
É, como se fosse a dupla personalidade.
Cara, mas nos quadrinhos eu acho que ele é mais contido, assim, cara. É. Ele define muito bem.
Pinta.
Ele tá muito loucão no filme, né?
Os quadrinhos eu acho que ele lembra o Coringa, né, não, cara? Sei lá, ele puxa um pouco esse lado de lunático sorridente.
É, ele tem uma cara de lunático sorridente nesse filme.
É uma cara de loucão, mas no filme ele é muito loucão. Cara.
Quadrinhos mesmo.
Aquela hora que ele olha pra ele, nos veremos de novo, Homem-Aranha! E sai doidão, assim,
Loucarado.
Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi isso no podcast, eu não sei direito. Mas a morte dele no filme é verdade que é igual a primeira morte dele nos quadrinhos?
É igual a primeira morte.
É igual?
Com o planador lá, com. Eu ia falar merda, eu ia falar Land Rover, mas é com o planador.
Land Rover.
Land Rover não. Desculpa se eu sou burro. Mas não é Land Rover, é com planador lá. Planadeiro que ele usa lá. Cura o estômago dele. É assim que ele morre da primeira vez.
É.
Aí, então nos quadrinhos ele morre desse jeito mesmo?
Morre desse jeito. Funhanhado pelo planadeiro.
Então, mas é o mesmo tipo de cena, assim.
É a mesma pegada, não tem o mesmo contexto assim, né? Dele, eu era o seu pai.
Peter,
sou seu pai.
Soltaram o Hot Valer aí?
Soltaram.
Eu sou seu pai, ficou muito estranho. Ficou muito estranho.
O Bane colou aí.
É o Bane.
O Hot Valer é Bane.
I am your father. Your punishes, Mr. Mother, to my severe.
Parem, porque eu não sei imitar o Bane, bicho.
Não,
o que você achou a primeira vez que você viu o Homem-Aranha?
Não gostei.
Você não gostou? Você
não gostou? Como assim?
Band Verde Power Rangers, você não gostou?
Não, porque assim, eu não gosto de Homem-Aranha e tá?
Você não gosta do Homem-Aranha?
Não, como assim?
Ah, ele é muito sem graça.
Não é. Ele é um ícone, ele é um símbolo. Ele é caralho,
meu Deus. Não, tranquilo, pô, pode ser, mas assim, a opinião de cada um.
Caralho, toma.
Ah, é, a palhaçada, pô.
Pariu.
Oh, mas se for assim, é, pelo menos é meu pensamento. Se for pra você ter um duende verde desse, comparado com um lagarto, uma merda do lagarto desse novo filme que parecia da novelinha dos mutantes da Record, eu fico com o duende verde assim, cara. Você entendeu?
Eu prefiro.
Você é louco.
Do episódio, eu prefiro o Yoda boneco.
O Yoda boneco é sensacional, cara.
Né?
Então, vamos lá, segundo colocado, todo mundo.
Vamos.
Vocês tiveram medo do duende verde quando vocês viram?
Não.
Não, né?
Não.
Ele era um cara meio freak, assim. Dá medo, né, essa porcaria.
É, ele era loucaço, né?
É, muito loucaço. Mas então, é isso aí. Não é tão mal assim. Nível de maldade, moderado. Não era tão mal. Ele era um cara meio mal. Vamos lá para o nono colocado. Nono colocado, ó, mais um vilão do Homem-Aranha. Olha só que beleza. Para vocês verem, vamos ter uma vasta gama de vilões nos
vilões
quadrinhos do cinema. Que ficaram bons. O nosso querido Alfred Molina, aí, ó, um excelente ator aí, que foi o Dr. Octopus no segundo filme do Homem-Aranha, que, particularmente, eu acho o mais legal dos três filmes é o segundo filme. Eu
concordo,
acho.
Concordo.
Então, eu também concordo também.
É o filme que eu gosto mais.
Esse foi o que ficou melhor. Até a caracterização. Oi, fala.
É, eu vejo gente reclamando que o Dr. Octopus aí tá diferente dos quadrinhos. Foda-se! Ficou foda!
Não, eu queria que o Dr. Octopus ande com aquela roupa verde-laranja, igual dos quadrinhos, é sacanagem, cara.
Ele é muito. Cara, você já viu,
o Octopus verde-laranja? Ele é todo errado, mano.
O Octopus está pior, cara. É outro personagem, assim, que tá muito escroto. É, o que eu gostei ali é que eles conseguiram criar um trampo, cara, entendeu? Ficou legal, cara. Não,
tipo, ficou maneiro.
Não é só o cientista louco, é o cientista. Porra, tá com problemas e tal. E sabe, ele tem uma justificativa para as coisas. Ele tá meio pneu, mas ele tem uma justificativa para as coisas
acontecerem.
É, pior que a verdade, né? Ele tá. Ele tem um propósito, né, por trás daquilo que ele tá fazendo. Não é só um louco. Eu acho que uma das coisas que o pessoal mais criticou no filme, assim, é o Octopus sair na porrada com o Homem-Aranha, pau a pau, assim, de igual pra igual, né? Tudo bem que ele tinha os braços mecânicos pra ajudar ele, mas ele sai na porrada mesmo algumas horas com o Homem-Aranha e o Homem-Aranha tem a força.
Isso é verdade. O cara que parou dá um soco na cara de um velho.
Não. Ele não parou o trem. O que parou o trem foi a teia, tá?
Foi a teia.
Tem aquele fez de cerol com cola.
É porque eu vi o filme baixado. Original.
Não, você não pode falar que você baixou. Você tem que falar que você pegou no locador do Paulo Coelho.
O pior de tudo é que tinha uma locadora aqui, né? Que o cara baixava os filmes na época do VHS ainda. Ele baixava os filmes, aí passava pra VHS. E alugava, cara. Tipo, filha da puta.
Que vagabundo.
Tô sabendo disso.
Assim que eu vi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
O primeiro filme que eu vi pirata foi o Homem-Aranha 2, com um monte de gente gritando.
É, cara, era muito estranho.
Foi o meu também. Foi o meu primeiro filme pirata gravado no cinema.
Filme
foi o Homem-Aranha 2.
Gravado no cinema.
Olha aí, todo mundo. Puta que pariu.
Caraca. Mas ele, eu acho que ele interpretou muito bem o personagem também, cara. Eu acho que né, ele entrou mesmo na pele do personagem, cara. Então caiu bem também.
Querendo ou não, o Alfred Molina, ele é um excelente ator, ele é ganhador de Oscar e tudo, né? Até.
Verdade.
É oscarizado, mano. É porque, tipo assim, o Alfred Molina já interpretou vários ícones do cinema. Aí quando você lembra de alguma coisa, o cara pensa, ele era o Octopus no Homem-Aranha. Aí ninguém dá crédito. O cara perde todo o crédito, né? Quando fala isso.
Você sabe o que eu fico puto? Olha só. Desabafo de fã.
Fala aí.
O que eu fico puto é o seguinte. Homem-Aranha 3 foi uma merda. Foi. Todo mundo odiou. Ia ter o 4? Ia. Ok. Aí teve um reboot. Cara, todo mundo que amava, que dizia que Homem-Aranha 2 era foda, que deu profundidade ao personagem, o cara, todo mundo, cara, fica reclamando da trilogia original, cara, do Sam Raimi.
Foi todo mundo, tipo, Renan. Por exemplo.
Não, olha só. O que me deixa puto é gente que elogiou, tipo assim, na época falando, não, ele dá profundidade nos personagens, o caralho, desenvolve pra cacete. Aí hoje fica metendo pau no Homem-Aranha, coitado. Tipo, porra, cara. Fica pior, fica dizendo que esse Homem-Aranha do Andrew Garfield aí é melhor, cara. Tipo, vai tomar no cu, pelo amor de Deus.
Não, cara, esse Homem-Aranha foi muito ruim, cara. Sério.
Foi? Eu não aguentei, cara. Eu não aguentei ver, eu não sei o final do filme.
O filme é tão errado, né?
Eu desliguei na metade, não quis ver mais.
O filme também é muito ruim.
Não tem condição.
Eu fui assistindo cinema, cara, mas eu fui mais por causa do meu sobrinho, assim. Que ele tava. Ele curte muito Homem-Aranha, Homem de Ferro, então ele tava na maior pilha pra ver o filme. Aí. Mas eu assisti o filme e fiquei muito puto, cara. Eu acho que a única coisa que valeu do filme foi a.
Em primeira pessoa, que ele vai correndo pro prédio, caralho.
Copiado do jogo.
Ah, eu sei. Aquela que no trailer tinha 5 minutos e no filme tem 12
segundos. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, cara. Sabe? No trailer. No filme é só um flash. É só um flash.
Mas você sabe o porquê?
Porque é caro, tá?
Não, porque eles descobriram que eles pegaram a cena de um jogo de parkour e refizeram toda. Eles encurtaram.
Eles cortaram o filme, né?
Pra poder não parecer muito plágio. Fiquei igual, mano. É igual. É idêntico, velho. Você olha frame por frame, é a mesma coisa, só que em vez de ser a mão do boneco que você joga, é a mão do Homem-Aranha.
Nossa, então é por isso que eles fizeram essa safadeza. Todo errado, cara. Então, continuando aí nessa.
Tem como você ter um cara que faça essa coisa de ser um cara gigante e ele ser um cara articulado? Seria melhor. O único que você poderia, entre aspas, é o Schwarzenegger. Mas imagina ele de Rei do Crime.
Ah, cara, pra mim não, ele ia ser o Conan, do mesmo jeito.
O que me incomoda nesse Rei do Crime não é o fato dele ser negro, não é nada. Tá diferente do personagem, não é isso? O que me incomoda é que ele parece muito caricato. Sei lá, cara.
Cara, mas é um personagem caricato.
Ele é caricato. Você nunca viu aquele quadrinho lá do Rei do Crime brigando de toalha com Caveira Vermelha, cara? Isso é muito errado.
Caralho, não. Isso, quero
muito errado, cara. Escreve aí no Google se você ver. Rei do Crime
não, cara,
contra a Caveira Vermelha de toalha.
Vai ser a capa da vitrine do podcast. Não, quero ver essa porra.
Isso é muito errado. Essa luta é muito errada.
Não, peraí. Essa luta é uma luta pra valer? Que
é de verdade, cara. Estão saindo a porrada no quadrinho mesmo. Postei aí a foto pra vocês, ó, do Caveira Vermelha contra o Rei do Crime.
Cadê? Vamos ver.
Ah, não é de toalha, cara, de cueca.
Cliquei, mas peraí.
Eu me lembro é de toalha, mas não é de toalha, de cueca. Aí, alô? Então, beleza, então, alguém tem mais alguma coisa a falar sobre o Rei do Crime? Do Mark Clark Duncan? Pô, eu gostei.
Gostei pra caramba.
Ele interpretou.
A única coisa que eu lembro do Rei do Crime é daquele desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Isso aí.
Você lembra como é que o Demolidor derrota ele no final do filme?
Ah, que ele derruba.
Ele derruba ele. A bica no joelho.
É.
Ele fica lá resmungando e o Demolidor vai embora.
E vai embora. Cara, que filme ruim, velho.
Eu gosto desse filme.
Ele fica lá. Cara, eu vou te falar que tem umas cenas que eu acho muito legais. Eu fico rindo empolgado, assim, com aquela cena que o Demolidor vem correndo e ele pisa no pneu da moto, assim, e dá um
sinal. Ah, né?
Pois aquela cena, eu ainda me empolgo, cara.
Por mais que eu goste
também não tenho a menor ideia do que é o... Que é esse cara aqui, que é o
abominável. Na sétima posição.
Quem assistiu o filme do Hulk, viu
do,
aí...
Do Edward Norton.
O do Edward Norton, né? Não o último.
Não
o
do Eric Bana.
Não, aquele é uma porcaria.
Nem aquele que não dá hoje. Julgamento do Kid Hulk.
Do Luferino.
Aquele é muito ruim, cara. Junto com o Thorne.
Até o do Luferino é melhor do que esse Hulk do Edward Norton, cara.
Não, cara. Eu me amarro nesse filme.
Cara, eu nunca... desse filme do Edward Norton também.
Eu gosto do Edward Norton, mas esse filme ficou muito esquisito, cara.
É, o filme ficou esquisito por causa da edição, cara. Porque os caras, eles discutiram por conta da edição.
É, cara, é porque o Hulk, ele é um personagem que é difícil você se identificar.
Não, cara, não é...
É um cara irracional que se prega então ele vai ter umas coisas.
Não, não. Muito pelo contrário.
Você vê que um monte de coisa foi cortada.
Dependendo da fase do Hulk, o Hulk é um personagem inteligentíssimo, cara. Depende da fase do Hulk. É, cara. A questão é que o Edward Norton, ele não tem... Ele não, não sei porque ele não incorporou o Bruce Banner. Era o Edward Norton se transformando em Hulk. Era, cara. Era sim, velho.
Maiara, você viu? Você viu? Maiara,
você, você assistiu o filme do Hulk?
Não.
Você pode falar, tá?
Ô Douglas, você viu o filme do Hulk?
Vi.
Tá embasbacada com a capacidade da gente falar merda.
Eu vi esse filme umas 4 vezes, cara. Eu adoro esse filme. Eu acho que, na minha opinião, o Edward Norton, pra mim, eu gostei dele de Hulk. Não gostei dele. Até esqueci o nome dele que fez o Hulk nos Vingadores. Eu não gosto dele. Eu não acho.
Você não gostou do
filme? Não. Eu prefiro o Edward Norton.
Uma das poucas de Hulk, que eu ouvi falar que gosta mais do Edward
Norton. E quanto ao Tim Roth de Abominável, cara, eu gostei bastante. Eu acho que a luta no final do filme é muito foda, cara. Não, essa cena eu consegui ver.
Boa.
Eu consegui ver esse filme no cinema, cara. Puta, quando o Hulk cata aqueles carros de polícia e usa como luva de boxe, cara. Nossa senhora, eu fui uma loucura no cinema, bicho.
Esse filme,
eu achei muito foda.
É o ponto de partida pro universo Marvel, cara.
Pode crer, cara. Pode crer. Claro, o Tony Stark aparecendo no final. Puta que pariu.
Esse filme, ele é muito bom, pelo menos na minha opinião, porque ele mostra os melhores movimentos do Hulk. Você vê todos no filme, né? Você vê o Hulk dando tapão, você vê o Hulk pulando, você vê o Hulk socando o cara com o carro, ele rasga o carro.
É uma referência ao aquele Hulk da série do Lou Ferrigno também, não sei se vocês viram.
Do
David Banner.
Da musiquinha, ele tá subindo lá, segurando as calças rasgadas. E começa a tocar.
Tem mais, tem que. Quando ele tá trocando aquelas correspondências que ele tem, não tem? Ele tem várias correspondências que ele pega.
Ah, pode crer, é verdade. Ele troca com um cara que ajuda ele, isso.
Tá, David Beckham, sim.
Isso.
O filme, assim, é legal pelas referências e tal do universo do Hulk. Eu até gosto do universo do Hulk.
O Ferrino é.
O quê?
Na hora que ele vai se transformar no Hulk, dá um close no olho dele, cara. É o mesmo close da série.
Close da série, não é. Mas eu, assim, o filme é muito legal. O filme é legal, mas eu não consegui gostar do Edward Norton como Bruce Banner. Esse é o meu único problema com o filme. Além do cara, ritmo, tinha um pouco.
O ritmo. O Igor acabou de falar. Eu acho que o problema do filme, justamente pelo fato deles terem discutido muito por causa da edição. O Edward Norton, ele mudou muita coisa no roteiro. Ele colaborou com o roteiro, mas o problema é que ele queria mudar muita coisa. Ele queria queria mostrar o lado mais emotivo do Bruce Banner, né? Ele queria mostrar o lado, digamos que mais shakespeariano do personagem. Mais as lutas internas, ele queria deixar o cara mais
queria deixar mais Tyler Durden e...
Exatamente, queria colocar um bagulho mais clube da luta, assim, mais mentalista, sendo que agora ele queria porrada, massa velho, pô.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Oi.
Que eu acho que os cuequinhas Marvel aí não vão gostar. É, olha só, no final do filme do Hulk aparece o Downey Jr., o Stark, e fala assim: estamos montando uma equipe, certo?
Certo.
Então, a gente pressupõe que isso acontece no momento em que ele já aceitou fazer parte dos Vingadores, certo?
Certo.
Então, em que momento da cronologia Marvel dos cinemas isso teria acontecido? Se o Tony Stark só aceita fazer parte dos Vingadores lá na casa do caralho, lá no meio do filme, já 2 minutos.
Não, cara.
Renan, você não prestou atenção no filme, né, pô?
Não, você não prestou atenção. No final do 2?
Peraí, rapidinho, Igor. Você assistiu aquele pequeno filme que tem da Marvel, que fala sobre essa situação que tá acontecendo lá no filme do Hulk, você assistiu? E o nome do filme é The Consultant, que é sobre
dois agentes
da SHIELD conversando. Dois agentes da SHIELD estão conversando justamente sobre o Tony Stark. Ele aceitou participar da iniciativa dos Vingadores, mas ele ainda está sob análise. Tanto é que a agente Romanov foi enviada para verificar como é que estava sendo a conduta dele, que é o que acontece no segundo filme do Homem de Ferro. Esse encontro com o Hulk acontece entre o primeiro e o segundo filme do Homem de Ferro, pô. Você não prestou atenção?
Não é, cara. Não é, sabe por quê?
Claro que é.
Porque... Na verdade, olha só, eu acho que essa parada do filme do Hulk, até porque, olha só, a cronologia dos filmes da Marvel não precisa, teoricamente, ter começado tudo com o Hulk. Entendeu?
Não, o Hulk acontece depois do Thor, cara.
Acontece, não, é, o Hulk acontece teoricamente depois.
O Hulk, ele acontece enquanto o Thor acontece. Na hora que o Hulk tá na caverna lá, tá chovendo pra caralho, aquele deserto ali fica perto de onde cai o martelo do Thor.
Aham, não é. Perfeito, isso é verdade. É isso que eu tô falando. O filme do Thor aconteceu depois do filme do segundo filme do Homem de Ferro. Então, teoricamente, já podemos pressupor que ali o Tony Stark estaria atuando como o consultor dos Vingadores, como o próprio Nick Fury fala pra ele. O Homem de Ferro está apto pra equipe dos Vingadores. Você não. Nós precisamos de você. Aí até ele fala, não. Se for pra ser, eu vou ser um consultor. Então, teoricamente, ele poderia estar ali como um consultor dos Vingadores.
Então, cara, o problema é o seguinte... O problema é que nos Vingadores, ele começa falando, eu não aceito, entendeu? Tipo, ele só vai aceitar lá uma caralhada de tempo.
A questão é que assim...
Ele tinha aceitado, mas a iniciativa dos Vingadores tinha sido descontinuada. Presta atenção, pô.
Aí sim faz sentido.
Também tem outra coisa que eu tô falando. Ele era ali, ele ainda era um consultor. Tanto que ele fala, ué, eu não estava apto para a iniciativa. Porque provavelmente ele, como consultor, acabou falhando também nesse negócio de recrutar os heróis. Exato. Tanto que ele fala, eu li no Vingadores, ele fala, eu li tudo sobre o seu acidente. Ele já estudava o Hulk para poder colocar o Hulk dentro da equipe. Entendeu? Ele já estudava até um modo de como ele controlar o Hulk, que ele até fala, ele te deixou viver, ele que te salvou, não sei o que, você poderia ter morrido. Então ele já estava pensando, até, eu acho, assim, entre as grandes entrelinhas do filme, que ele até já estaria planejando no modo de ajudar ele a controlar o Hulk.
Uhum.
Entendeu? Porque se você for analisar essa parte do diálogo deles, isso aparenta ser assim, olha, eu tentei te trazer pro grupo, tentei fazer tudo, mas... Falhou, deu merda. O que eu entendi desse diálogo deles dois.
Só falando mais uma coisa, mas agora falando de quadrinho, eu tenho um encadernado aqui que eu não sei se vocês têm, que fizeram um apanhado desses filmes antes dos Vingadores. E quem desenha esse filme do Hulk é o Daniel HDR, cara, e tá bem legal. Não sei se vocês chegaram a ver.
Não,
cada... ele foi o único brasileiro que participou do encadernado, né? Ele pegou o filme do Hulk. Aí tem vários artistas desenhando. Puta, é show de bola, cara. Fica a dica aí pra quem quiser ver. É bem legal, cara. Depois eu posto a foto aí.
Pô, depois
posta. Legal, cara.
Vou até
procurar aí pra gente ver, pô.
Ó, se a gente já tivesse um site de vendas nos patrocinando, poderíamos colocar o link para a compra.
Boa,
olha, Dona Submarino e Dona Saraiva, o que vocês estão perdendo?
Panini?
Dona Panini! Dona Panini!
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 Eu acho que
isso
daí é mais
pessoal,
hein?
com certeza. O que a gente faz aqui é já planejando isso.
Mas estamos sempre à frente.
Próximo, qual é o próximo?
O próximo. Eu só queria colocar uma única questão, que eu curto mais o Team Rock, não. Depois que ele virou Abominável, a parte mais legal que eu acho é antes, quando ele quer dar um pau no Hulk, quando ele acabou de receber o soro do super soldado lá, que é uma versão mais esquisita da que o Capitão América recebeu.
É verdade.
Ele vai tentar lutar pau a pau com o Hulk, cara. Aquilo é muito maneiro. E você vê um cara daquele tamanho pulando que nem um maluco e o Hulk tentando matá-lo. É muito legal.
Você sabe qual é a melhor versão do Tim Roth?
Qual?
Não. É ele no Jurassic Park, o mundo perdido, ele caçando um tiranossauro no meio da floresta. Essa é a melhor parte.
Tá bom.
Agora... Vamos então pra sexta posição.
Continuar na sexta posição. Que é
agora
a
Maia vai falar.
O que você tá fazendo aí? Obadiah Stane, Jeffrey Bridges, vilão do Homem de Ferro, o primeiro vilão é filme do Homem de Ferro, né? O que vocês acharam aí do Stane no filme do Homem de Ferro?
Eu achei legal, cara. O Jeff Bridges é um cara que ele impõe bastante respeito, cara.
Impõe respeito? Vocês acharam?
Eu acho que a cara dele encaixa com o personagem.
Ele encaixa, cara, ele é muito bom. Acho assim, ele tem uma presença maneira, ainda mais também no filme.
Exato.
Uhum.
No filme acho que ele casou muito bem com essa questão de ser um cara que tá ali, mas ele ao mesmo tempo tá tramando contra o Tony Stark, entendeu? Ele tá querendo saber o que tá acontecendo. Ele ficou bem legal nesse sentido. De ser o cara que no final vai trair o Tony. Ele ficou bem, achei que ficou bacana, mas não é vilão pra isso tudo.
Eu também acho que não merecia essa posição aí, não, viu? Sexta posição pro Monge de Ferro? Putz, muito errado.
Não curti não a posição.
Eu acho que não merecia tanto assim, não. O Tião que merecia muito mais.
Eu também gostei dele, achei que ele encaixou muito bem o personagem e fez bem o papel no filme, mas eu também acho que nessa posição aí. Eu acho que pra mim ele estaria, se tivesse, teria que estar em décimo, cara. Até atrás do mesmo do Duende Verde do Dr. Octopus.
Concordo.
Que vocês estão falando mal do vilão do Homem de Ferro?
Não, a gente não tá falando, a gente tá falando que
não,
a posição
dele... Ele é bem básico.
Não é nem que ele é bem básico, a posição dele tá muito supervalorizada, entendeu? Ele não é esse dom todo pra estar em sexto lugar.
Sabe por
quê?
Sabe por quê?
Sabe
por quê? Porque o filme é bom. Ai, cara,
esse filme. Ai, tá.
É verdade, cara.
Não, tá, mas, cara, se fosse assim, a gente teria que ter em primeiro lugar aqui o Coringa, em segundo lugar o Loki, o terceiro lugar o Bane, em quarto lugar.
Em primeiro lugar tá o Coringa.
Tá o Coringa, mas eu tô falando que a ordem que seria que teria que ser. Em segundo lugar o Bane, em terceiro lugar o Loki.
O que eu tô querendo dizer, não, é isso. O que eu tô querendo dizer é que o filme, ele é tão bem feito assim, que ele acaba tornando esse cara aí um vilão.
Esse cara aí. Não lembro nem o nome do cara.
Aí.
Tá dando pra me ouvir?
Renan caiu, hein?
Ah, minha internet que tá horrível, né, cara. Tô no celular.
Ixi, tá zoado, né? Vamos continuar. Vamos continuar aí sem ele. Se ele voltar,
aí, tá falar.
Se ele voltar, ele entra aí, pessoal.
Beleza.
Continuando a situação do Obadiah Stane aí, eu acho que o Renan falou vale. O filme é bom e torna o vilão assim. Acho que dá pra você colocar ele lá como décimo plano. Se você for parar pra pensar,
ele
acaba aparecendo como vilão no final do filme, né?
Não, mas eu acho que ele acabou entrando nessa posição realmente por questões gráficas mesmo.
Na realidade, o filme tira um pouco o foco dele, né, cara? Todo mundo que tá ali quer ver o Homem de Ferro, porra. Ninguém quer ver ele, cara.
Eu não vou dizer que você perde, mas você toma o tempo do filme, a maior parte do filme, mostrando o Tony Stark se tornando o Homem de Ferro. Ele vai lá, ele é preso, ele fica no cativeiro, aí ele se torna um Homem de Ferro, ele faz a Mark 1, aí depois ele faz a Mark 2, ele vai fazendo as adaptações na armadura. Então você gasta o filme inteiro com ele criando a armadura e criando as outras versões da armadura. Aí quando você tem que apresentar o vilão, mostrar o vilão e derrotar o vilão, é tudo muito rápido, né?
Uhum.
É tudo muito rápido, você joga.
Mas é porque se também não tivesse isso, ia perder um pouco do sentido de tudo.
Uhum, também.
Exatamente. E por trás você vê toda aquela trama que agora vai se fechar no terceiro filme, né? Que é a trama dos Dez Anéis. O cara fala, ah, eles são chamados dos Dez Anéis. Ninguém dá muito crédito pra isso, mas você vê o Stane lá envolvido. Você vê ele indo lá no meio dos caras, aí os caras aparecem, aí ele manda matar os caras. E depois foge e tal, quando ele vai embora. Aí eles, tipo, querem mostrar que os caras não estão de brincadeira, né?
Tipo assim, você tira assim, a gente que gosta disso, a gente vai lá, porra, se a gente viu o cara, o vilão, puta, que legal, não sei o que, beleza. Só que tem gente que vai ver ali, pô, vou ver um filme do Homem de Ferro. A pessoa não tá nem aí, meu irmão. A pessoa quer ver o Homem de Ferro. Se você falar pra ela quem era o vilão, porra, mas tinha vilão ali, pra mim era os caras que prenderam o Tony Stark lá, você entendeu?
Entendeu?
Ou vai falar, é o robô do Transformers do final. É. Ele é o vilão. É.
Poção,
entendeu?
É a primeira armadura dele se voltando contra ele.
Então, exatamente.
E esse que é o problema, por isso que ele, o Obadiah não poderia estar em sexto lugar. Porque ele, infelizmente, o Tony Stark rouba toda a cena e ele não aparece praticamente.
Uhum.
Ele atuou bem, não estou dizendo que ele tenha até atuado mal, mas ele atuou direitinho, mas ele não foi esse impacto todo pro filme.
Exato.
Só fazendo um contraponto rapidinho no que o Igor tá falando, é verdade. É tipo assim, você prega e você faz uma comparação com o Batman, Cavaleiro das Trevas. Porra, você tem um Coringa, mas você tem um Coringa não roubando a cena, ao mesmo tempo fazendo meio a meio com o Batman. Ali você consegue ver os dois no filme, você tá entendendo? Tipo, não é que nem nesse que você, todo mundo só visualiza o Tony Stark.
Não tem história de Batman sem Coringa, então também não faz muito sentido se o cara ficasse em segundo plano. O segundo plano.
Claro. Mas assim, poderia ter sido um Coringa apagado, você tá entendendo? E ele não, o que que ele fez?
É, o Coringa rouba a cena, hein?
Rouba a cena e contribui com a história.
O Batman Begins funcionou muito bem sem o Coringa. Entendeu?
Não, com certeza, claro.
É um filme que é bom.
Exato.
Assim, é um verdade. Filme que não compromete mesmo não tendo Coringa.
A questão onde é que você tem. Onde você tem dois vilões conseguindo visualizar eles, né? Que você tem o Espantalho e o Ra's al Ghul, exatamente.
É, só que assim, não dá pra pensar muito só no público, assim, no caso do nosso público. Porque eles têm que vender o filme. Então, pros outros, Batman sem Coringa fica sem graça o filme, só ficar vendo Batman o filme todo.
Verdade. Tanto é que no terceiro filme, que você vê que é o ápice do Batman, né? Que era pra ser o ápice do Batman. Você vê muito pouco de Batman, né?
Verdade.
Você vê ele pouquíssimo como Batman. Você só vê ele como Batman nos momentos cruciais mesmo, né?
Uhum.
Well, he goes to bang.
Querendo ou não, na verdade é uma ação, né, cara? Nego viu uma presa, tipo, viu o filme Batman, Cavaleiro das Trevas, viu o Coringa fodástico naquele filme. Porra, hoje, a partir dali, ninguém mais vai exigir menos que aquilo, cara. Se alguma pessoa coisar, todo mundo vai criticar. Por quê? Por causa do Coringa. Porque teve uma atuação sensacional. Então hoje você vê assim, o Bane, na minha opinião, ele atuou muito bem, eu só achei que meio assim, estralambado quando acabou. Porque ele é um puta vilão no começo. Nossa, que ele entra no avião, arregaça e tal, e não sei o que, toma dois tirinhos da mulher gada no final e morre. Eu falei, puta que pariu.
Cara, ele tomou um tiro do Batpod, cara.
Uma trabucada do Batpod, cara.
Mas, cara, ele deveria aguentar um pouco mais, cara. Mas tá bom, não vai estragar o filme pra mim.
Douglas, o Batpod explodiu uma parede. Um escombro de concreto, cara.
Tá certo. Mas é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí que vocês falaram mesmo. Tem que tomar cuidado pro filme não tirar o foco do vilão, né?
Exato. Eu só acho que o Bane foi diminuído, não por causa do jeito que ele foi derrotado, mas por causa do final, que fala, Bane, ele era legal, tá, pessoal? Ele não era um vilão muito mal. É tipo se você colocasse o Bane nessa lista aí, ele não era tão mal assim. Ele tava fazendo aquilo mais por causa da Thalia. Não por causa que ele era mal. Ah, sou mal, vou matar todo mundo, vou bater no mato. Que nem nos quadrinhos.
Vou te falar um negócio. Ele merecia estar mais nessa lista do que o Abominável, do que o Obadiah Stane, cara.
Com certeza, com certeza. Meu irmão, quando ele quebra o Batman, bicho, eu me arrepiei todo no cinema, cara. Falei, puta que pariu, cara.
Eu baço rindo.
Nossa, aquela cena do avião de entrada, que é aquilo, maluco? Puta que pariu,
muito
cara.
Muito bom, né, cara? É,
nossa senhora.
Fazendo um contraponto à cena do Coringa, né? Do assalto e tal.
Exatamente.
Mostrando do que o vilão é capaz pra conseguir seus objetivos, né? O cara chega e fala, não, vamos embora, né? Vamos sair do avião. O cara fala, não, irmão, você tem que morrer pela causa. Fica aí, bro, você tem que morrer pela causa. E o cara fala, não, esse cara aí tá certinho, eu vou ficar aqui, eu vou morrer mesmo.
E quando ele manda, pro cara, o medo vem depois, ele fala pro carinha lá que ele pega pra trocar o... tirar o sangue do cara, cara. O cara tava se cagando todo, cara. Puta que pariu.
Não, uma das cenas sensacionais é que ele tá conversando com aquele... Eu não lembro o nome agora do cara dele. O que é o Justin Hammer do filme do Batman.
Ah, tá.
Esqueci o nome do cara.
Agora do filme do Homem de Ferro, né?
Não, tô falando do filme do Rise.
Ah, tá.
Aquele cara que... Ele é o Justin Hammer. Tá tentando ferrar o Batman. Aquele outro cara que rouba as digitais dele, eu esqueci o nome.
Ah, tá, eu sei quem você tá falando, mas eu esqueci também.
Baggett. Aí ele chega assim, you think you are charged? Aí ele vai e quebra o pescoço do cara. Porra, aquela cena define o Bane, cara.
No passado, quando ele tá no esgoto, né, o cara fala assim, ah, ele fugiu, o cara fala... Aí o cara pega o GPS, enfia no colete dele e fala, segue ele, dá um tiro no cara e joga o cara no esgoto. Segue
a parte ele. A parte do tribunal também é sensacional, né, cara? O espantalho ali, cara, puta que pariu.
O espantalho poderia estar nessa lista, né, cara?
Podia, eu ia falar isso agora. Boa.
Abominável.
Boa.
Poderia, sei lá, ou o Obadiah. Se jogaram e entrar o espantalho. Que eu gostei pra caramba do espantalho do Cillian Murphy. E ele tem cara de afetado. Só
tem, cara.
Ele... Até no Inception, cara. No Inception eu olhava pra ele, o cara, esse cara não é normal. Não, ele é maluco, ele
é
maluco.
É muito sinistro quando ele é atingido pelo próprio veneno lá, né? Da
é que ele vê o Batman.
Aí ele fica, espantalho. Espantalho, é muito sinistro, cara.
É aí que tá aquela coisa, né? Quando o personagem casa bem com o cara que tá interpretando. Por exemplo, eles, né, cara? Parece que eles entram no personagem, né? Dão vida pra ele. Você olha o cara e fala, porra, esse maluco é espantalho, cara. Tá aí, entendeu? Pô, tipo, porra, esse cara é o Bane, cara. Porra, esse cara é o Coringa. Legal, cara. Até agora tá indo, né? Pode falar,
tem
aí, pode falar.
Tem muita gente que disse assim, ah, o Bane ficou muito fraco, ah, o Bane... Cara, o Bane, se você pegar uma foto comparativa do Tom Hardy, antes e depois de fazer o Bane, o cara tá gigante. É enorme. O Bane ali, ele não é um cara que é pra ser gigantesco do veneno. Ele é tipo o homem mais forte do mundo, lutador de MMA.
Então, tem um como filme, ele ser... Um filme até que mostra bem esse ponto que você falou, que se eu não me engano, acho que foi até antes Warrior. Dele fazer o Irse, exatamente. Ele tá um monstro aí nesse filme, cara.
Tá um monstro.
Que pariu.
Verdade.
Se pegar, tem então uma foto que faz a comparação dele, cara, ele ficou gigante, velho. Tem gente que não gostou e tal, eu falei, cara, eu achei bacana, cara. Eu achei que casou bem com o personagem. Tem gente que não gostou, né?
Verdade. Tá ouvindo?
Tô ouvindo.
Ficou meio silêncio, vamos voltar aí à lista, então. Vocês estão achando interessante essa lista aí, a partir de agora?
Cara, eu não gosto desse... do Lama Crane de Magneto. Acho ele muito ruim de Magneto.
Tá bom.
O Jack Nicholson de Coringa eu acho legal, cara.
Então vamos falar justamente sobre ele, o quinto lugar aí, Jack Nicholson como... Coringa, o que vocês acham aí do personagem? Acharam que ficou bem caracterizado? É um dos personagens icônicos aí do Jack Nicholson. Jack Nicholson, como muita gente diz, sendo Jack Nicholson, né? Diz que ele só interpreta ele mesmo, né?
É, pode crer, já ouvi falar sobre isso aí.
É um filme dos anos 80, né? Que acaba fazendo com que o filme... fique um pouco datado, né? Às vezes você para pra pensar um pouco e você fala, pô, será que filme vale a pena eu assistir, aí você assiste e você vê que o Coringa é surtadaço mesmo.
Surtadaço.
É super maluco, ele é um palhaço louco mesmo, né?
É o espírito do Coringa, né?
É o espírito do Coringa, mas se você parar pra pensar um pouco, aí você faz uma comparação entre esse Coringa e o Coringa mais recente, né? Que é do Heath Ledger.
Uhum.
Vê uma diferença extrema, né? O que vocês acham aí que tem de diferencial mais, assim, no Coringa do Jack Nicholson do que no Coringa do Heath Ledger?
Olha, eu vou falar bem a verdade pra você. Eu assim, comparando, faz pouco, muito tempo que eu assisti o do Jack Nicholson, né? Mas o do Heath Ledger, cara, eu acho que o Jack Nicholson, ele assim, ele pegou muito um lado cômico do Coringa, assim, sabe? Ele, tudo bem, ele ficou legal, só que ele levou mais pro lado cômico. Agora, o Ledger não, cara. Ele já foi naquele cômico, mas aquele psicótico, aquele cara que você olha e fala, puta, esse cara é louco, cara.
Exato.
Tanto uma cena que eu acho que define bem isso aí é quando ele chega naquela sala que estão todos mafiosos lá, que ele fala o plano dele e tal. O cara cata e fala pra ele: pô, você é louco. Ele chacoalha a cabeça: não, louco, louco não. Cara, você, tipo assim, puta, ele é foda, cara. Eu acho que ele, o papel dele foi mais voltado pro Coringa mesmo, aquele Coringa que você vê, Morte Família, você, a Piada Mortal. Eu acho que esse é o Coringa do Heath Ledger. Sabe? E uhum. O outro Coringa, eu acho que foi uma parte mais cômica mesmo do Jack Nicholson, mas não ficou ruim. Eu particularmente gosto. Uhum. Eu
também gosto bastante do Coringa, Jack Nicholson.
É o Coringa mais palhaço, né?
Isso, exatamente.
Já o Heath Ledger, você vê um Coringa mais sombrio, assim.
Isso mesmo.
Mais maluco.
Tá mais chutado que psicótico, né, mesmo.
Até na aparência mesmo.
É, o do Jack Nicholson, você vê ele mostrando mais o lado palhaço, né? Você vê ele...
Isso, é verdade.
Uhum. O palhaço.
Até porque esse filme, ele é de 89, assim. Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal. São meio dessa época, assim. Mas ainda não eram muito... Se não me engano, ainda tinha saído. Já tinha saído? Ou saiu depois? Eu não lembro.
O Cavaleiro das Trevas?
É, e a Piada Mortal.
Já, o Cavaleiro das Trevas já tinha saído.
Mas ainda assim não era, creio eu, ainda não era um ícone como é hoje na história do Batman.
Não era.
Então você ainda tinha um Coringa, uma visão meio César Romero, talvez. Ele era meio...
Sim, mais voltado para a visão da série.
Não, nem da visão da série. A visão até que o Coringa tinha nos quadrinhos. Era o Coringa palhação do crime, não o Coringa maluco.
Verdade.
Entendeu? Porque o Coringa, ele só foi ter mesmo, assim, uma cara de maluco com o Neil Adams, que ele começou a fazer ele com a cara mais alongada.
Exato.
Então, você teve aí, sei lá, de 1940, mais de 30 anos do Coringa, ele sendo um palhação do crime.
E o então, tinha... Coringa doidão mesmo era aquele do desenho, né, que tinha cara fina.
Isso aí, que era o Mark Hamill que dublava ele.
Ah,
o Luke. Pô, excelente dublagem. Ele que dubla tudo do Coringa, eu acho. Foi até recentemente o Arkham City.
É, só uma curiosidade me falando aqui. Uma vez eu vi uma reportagem, cara, até procurei ela pra falar de novo aqui, de um tal de Bob Larson, cara. Esse cara, ele é um exorcista, tá ligado? Ele contribuiu com alguns filmes, Filha do Mal e tal, não sei o quê. E ele falou que o Heath Ledger atuou possuído, cara, no filme.
Que isso?
O filme inteiro. Ele tem uma teoria que o Heath Ledger atuou possuído pelo Coringa o filme inteirinho. Pelo personagem.
Não, dizem que o Heath Ledger, ele tava no personagem muito foda. Por isso que ele acabou...
Entendeu? Aquilo acabou dominando.
Doidando, né? Tanto é
que... Ele... Entendeu?
Ele falava que ele não saía do personagem, né? Ele tava atuando como Coringa e na mesma hora que ele tava atuando... O pessoal saía do set e disseram que ele continuava com aqueles trejeitos de língua, que ele continuava do mesmo jeito que o Coringa, né? Então,
e aqueles são toques sensacionais que ele dá, né, cara? Que você olha, você fala, puta que pariu, cara. E tipo assim, você pega um filme antigo dele, você vai assistir, cara, você olha ele, você já começa a imaginar, você fala, porra, cara.
Você pega Brokeback Mountain, né?
É, Brokeback Mountain, cara. Não pega o Brokeback Mountain, cara, a gente não vê, já.
Filme totalmente diferente, né, cara?
Um filme, um filme
que eu acho bem legal dele, cara, é um filme de skate que são os Reis da Cidade, Reis of Dogtown. sabe? É só pegar, e ele tá, bem, só, ele tá muito louco no filme, cara, cachaceiro e tal, não sei o que, você já vê
é
ali,
você
fala...
É só você pegar um filme, você faz um contraste perfeito do Heath Ledger, das coisas que eu odeio em você.
É, exatamente. Cara,
você pega, cara, é totalmente um contraste, ele fez um filme Sessão da Tarde e ele fez o Coringa, entendeu? Pira. Mostra a mudança enorme que ele teve de evolução, de atuação e de personagem.
E o que teve de gente metendo o pau nele quando ele no anunciou ali de Coringa, cara.
Eu bato no peito, falo que eu fui uma dessas pessoas, mas eu também caminho.
Olha, cara, eu não tô pagando pau, não, mas eu falei, quando eu ouvi essa notícia, eu falei, porra, pro cara fazer bom com o Black Monte, o cara tinha que ser muito macho pra fazer um filme daquele. Então, pra fazer o Coringa, cara, eu acho que vai vir coisa boa, assim. Eu pensei assim.
Pessoal, corroborando com a confusão que a gente arrumou com o Homem-Aranha, toma aí a notícia pra vocês, ó. Começa a filmagem de espetacular Homem-Aranha 2.
Eu vi isso antes da internet cair.
Parabéns.
Vocês viram o moleque que vai fazer o Harry Osborn, cara?
Ah, ele é do filme, do coisa, né? Do
Poder Sem Limites.
Poder Sem Limites, pode crer. Eu vi essa notícia, cara.
Ele tem muito... Eu não vi ainda Poder Sem Limites, quero até ver.
Eu não... Mas... É bom, cara. Não é ruim, bom, é um filme bom. Bom. Vou... Não é aquele puta filme que você vai falar, nossa, que filme, mas dá pra ver aí, tranquilo.
É maneiro.
Maneiro.
Eu vou falar que, cara... Ele me passou uma cara muito de sou um molequinho revoltado que fica no quarto ouvindo rock pesado.
Entendi.
Parece o carinha do Kikaz, o vilão do Kikaz. Entendeu? Fica tipo, ah, eu sou perturbadinho e por isso
eu odeio todos vocês, porque eu sou uma pessoa muito má.
Talvez seja ele conseguir esse papel mesmo pelo Poder Sem Limites, ele ser desse jeito, né, cara? Ele é mais ou menos assim no Poder Sem Limites, esse menino aí. Ele é um cara meio perturbadinho e tal, tipo assim. A interpretação dele é muito boa no final do filme, na batalha, que puta. Não sei se. Eu creio eu que aquilo ali fez os caras pegar ele pra fazer o Harry Osborn. Não sei se vai ficar legal.
Realmente.
Sei lá, mas vamos ver, né, o que vai rolar. Eu gostei de quem vai fazer o Electro, né, cara?
Ah, é, pô.
Ah, o Jamie Foxx.
Gostei, cara. Isso achei bacana. Achei legal.
Depois da atuação dele aí no Django, o pessoal tá apoiando bastante. Né?
Eu ainda quero ver Django.
Eu não vi o Django.
Ainda não vi.
Puta filme, hein?
Eu não vi o Django. O pessoal falou que esse João e Maria é maneiro também.
Consegui ver. Vi também. O cast que a gente gravou lá falando dos lançamentos do ano e tal, eu não lembro, mas eu acho que eu e o Igor colocamos o Django em terceiro lugar, cara. Se não me falha a memória. E eu acho que a gente acertou, viu? Se pra mim, pelo menos pra mim, ficou em terceiro lugar mesmo, cara. Se o Homem de Ferro ou o Superman não bater ele, cara, ele vai ficar.
Por falar nisso aí, a bilheteria do Superman vai ser definitiva, hein, pra liberar aí o achievement da Liga da Justiça. Quando. Quando terminar a bilheteria do Superman, os caras vão falar, pode ou não.
Cara, eu tô numa espera pra esse filme, meu irmão.
Eu tô numa expectativa.
Cara, eu vou até, assim, uma semana antes de parar de ver tudo sobre, pra poder... A expectativa baixar bastante.
Vou me desligar da internet, porque senão vou estar espalhando essa porcaria que eu já sei.
Vai estrear aqui um mês, praticamente, depois.
Eu tava tentando evitar ver o trailer, né? Falei, não quero ver nada, cara. Quero chegar aí e falar, puta que pariu. Aí eu fui ver o João e Maria passou o trailer, cara. Falei, puta que pariu.
Não deu. Ainda bem que o Detona Ralph não passou, cara. Ainda bem.
Não deu, mas legal, cara.
Então, vamos lá para o próximo. Finalizando a nossa lista aí. Quarto lugar aí. A gente já pode falar junto, né? Quarto e terceiro lugar. Sim. Ambos são o Magneto, né? Mas o Magneto a sua versão velha e o outro a sua versão jovem. O Magneto Ian McKellen e o Magneto Michael Fassbender.
O Michael Fassbender nessa lista aqui não tem nenhum sentido. Porque o Magneto vai virar vilão realmente nesse filme praticamente no final.
É, eu também concordo também.
Só no
filme. Ele não é um vilão.
Os mísseis, né? Fora isso. Ele não é vilão.
Eu não acho o Magneto vilão.
Você não acha ele vilão? Você acha ele o quê? Anti-herói?
Não sei, mas não chega a ser um vilão pra entrar, tipo, num top 10, entendeu?
Porque querendo ou não, no decorrer do filme, ele tá procurando vingança. É infância, por causa do que aconteceu com a mãe dele, por causa da infância que ele teve. Ele
então, queria... não é um vilão, é uma pessoa magoada.
É. Não, mas é até o que... É, até deixa eu fazer um paralelo totalmente estranho com o Detona Ralph. O cara ser mal, esse conceito de maldade, não quer dizer verdadeiramente que ele é um cara muito mal. Ele tem uma visão diferente, ele tem uma perspectiva diferente. Pode ser uma perspectiva errada, mas é a perspectiva dele. Sim. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa realmente má.
Exato.
Porque a gente sempre vê o Magneto, ele é só uma pessoa com uma perspectiva diferente da do Xavier. Ele não é. Ele faz tudo do jeito dele. Isso até nos quadrinhos ele é assim. Ele faz tudo do jeito dele. É um jeito diferente
do mesmo jeito que Xavier.
Do Xavier. Então por isso que eles entram em conflito. O Magneto ele não é uma pessoa ruim, ele tem um ponto de vista diferente.
Exatamente, existem três jeitos de fazer as coisas, né? O jeito certo, o jeito errado e o meu jeito.
É o meu jeito, isso aí.
E o meu jeito, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, né? Não importa se é o certo ou se é o errado. Mas se ele tá achando que tá funcionando, né? Ele vai continuar fazendo daquele jeito.
E se tem gente apoiando também, né?
Tem alguém que vai na ideia dele também, né? Sempre tem. Mística e Companhia Limitada, aí o pessoal acaba indo sempre pro lado dele.
Uhum.
E aí, deixa eu perguntar pra vocês, entre os dois atores, quem vocês acham que fez um melhor Magneto? Assim, o Ian McKellen nos três filmes ou o Michael Fassbender aí no First Class?
Eu gostei mais do Fassbender, cara, vou te falar.
Você gostou mais do Fassbender, Igor?
Assim, caraca, eu gosto do
filme, você acha que ele representou mais que o outro em três?
Acho. Porque, cara, sei lá, visualmente, o Ian McKellen, não lembro o Magneto.
Sir Ian McKellen, por favor,
Sir Ian McKellen, desculpa.
Respeito.
Sir Ian McKellen não lembra fisicamente o Magneto. Não lembra fisicamente. Então,
mas eu acho que pra um filme, ele ficou. A personalidade dele ficou melhor encaixada com esse cara.
Olha. Exato. Mas é porque eu acho o First Class o melhor filme dos X-Men, a melhor adaptação.
Verdade. Pelo menos eu, desculpa te cortar, mas pelo menos eu nunca achei o Magneto Ian McKellen assim, muito respeito, assim, né, cara? Você não tem muito respeito por aquele velhinho. Fala, pô, o que esse velhinho vai fazer comigo, cara? Aí você sabe, se você soubesse que ele tem o poder de movimentar. Metais com a mente, tudo bem, mas ele não é um vilão muito respeito.
Ele é um Gandalf de cabelo curto e sem barba.
É, cara.
Verdade, cara. Ele fazia cara de mal, achava que ele tava passando. Ele fazia uma cara assim, pô, vou fazer alguma coisa, achei que ele tava passando mal, cara. Não dá, não vai, cara. Eu também prefiro o Michael Fassbender, cara.
Prefiro o Michael Fassbender, Douglas. E você, você, Mayara, prefere o Ian McKellen ou.
Ian.
Você prefere o Ian McKellen? Pô, legal. Eu prefiro. O Michael Fassbender, pela construção do personagem, ele mostrou muito melhor desenvoltura com o personagem do que o Ian McKellen em três filmes, cara.
Verdade.
O Michael Fassbender, ele deu um peso pro personagem muito diferente do Ian McKellen, justamente por mostrar a origem, né, justamente. Tanto é que esse filme ia ser o X-Men Origins Magneto, né?
Magneto, é verdade.
E ele acabou virando, depois o X-Men First Class, justamente pra não darem toda essa ênfase pro Magneto e não... Eu acho que eles não queriam descambar aí pro Wolverine Origins, né?
Eu acho que
quando lançaram o X-Men Wolverine Origins, já se falava no X-Men Origins.
Exato, Magneto. Eles já falaram que tava...
Anunciaram os dois juntos.
Falaram que tava saindo em paralelo os dois filmes. Que eles
assim,
iam fazer.
Eu acho que essa atuação do Michael combina com o ator por ele ser mais jovem, né? Eu acho que essa agilidade toda não ia ter muito a ver se fosse o Ian.
Não, até porque os três filmes da primeira trilogia do X-Men é meio parada.
Verdade.
Você vê, ele é meio paradinho.
É, ele é um cara meio misterioso, entendeu? Ele não demonstra muito, ele só faz. Ele não demonstra o que ele sente, nem nada. Do tipo, ele só faz.
Verdade.
Vamos acho aproveitar. Que a gente vai poder tentar um comparativo melhor a isso no Dia de um Futuro Esquecido, né?
É, então, era isso que eu ia falar. A gente pode aproveitar esse gancho aí e falar um pouquinho do que a Fox tá querendo fazer aí, de unificar tudo, né? Como vocês acham que vai sair esse filme aí?
Porque cara, acho que vai ficar fazer... tem potencial, cara. Tem
primeiro potencial eles vão ter que fazer uma bagunça tremenda, né? Porque eles vão... disseram que vão tentar explicar como a linha temporal acabou ficando do jeito que está, né? O que vocês acham aí que eles vão fazer pra resolver isso aí?
Não sei o que eles podem fazer.
Eles falaram que eles vão deixar uma linha do tempo só, né?
Eu sei que o diretor vai ser o Matthew Vaughn, né? Do First Class, né?
Não, o diretor não é o Bryan Singer?
Não sei se vai ser o Bryan Singer.
Ah, o Bryan Singer. Eles até estavam falando que ele é o Mr. X-Men, né? Que sabe tudo de X-Men.
Eu lembro até que eu tinha visto que ele tinha até conversado com o James Cameron. Sim. Sobre a questão de viagem do tempo, né? Que o Terminator, todos os filmes são baseados nesse negócio da premissa da viagem do tempo.
Tá.
Então, cara, eles estão procurando fazer isso de um modo que fique amarradinho, entendeu? Eles não vão fazer um negócio a caralho, tipo, jogar a Kitty Pryde no passado e ponto final.
É, na última entrevista que o Bryan Singer deu, ele disse que os fãs da Kitty Pryde podem ficar sossegados que ela vai ter o devido destaque no filme e que você vai ver sentinelas aí da melhor maneira possível. Nada que venha a decepcionar os fãs. Eles disseram que você vai ver realmente o que é um sentinela.
Eu achei aqueles sentinelas do filme, do terceiro filme, bem fraco, cara.
Esse sentinela só apareceu a cabeça, né?
Apareceu a cabeça, é verdade. Merda. Eu nem lembrava que tinha sentinela, agora que eu lembrei.
Muito merda aquele sentinela lá. O Bryan Singer falou que nesse filme aí, Dias de um Futuro Esquecido, vão ter sentinelas aí a todo vapor, on fire, em batalha.
Mas tem que ter, porque a Day of Future Past, né, que é a adaptação dos quadrinhos, se eu não me engano, tem mesmo sentinelas a rodo no quadrinho.
Tem um monte.
Tem um monte, então você tem que ter.
Tanto é que o Wolverine nessa HQ morre pulverizado pelo sentinela.
É verdade.
Você acha que eles, vocês acham que eles teriam um culhão de matar o Wolverine no filme?
Vão ter que ter.
Não, mas você acha que eles vão ter culhão de matar o Wolverine? Eu acho que eles podem feri-lo assim, mas matar. Não, cara, acho que eles não matam, não.
Cara, tal, se não tiver isso, não vai valer a pena o filme, cara.
Não, cara, não vão matar o Wolverine, cara.
Vão ter que matar, tá?
Eles podem até matar e depois eles falam assim, ah, era outra linha temporal. Ah!
Não, claro.
Cadê do malandro?
Pode ser que aconteça isso. Até porque, se não me engano, o Wolverine que morre é o da realidade alternativa.
Exato,
né?
É o outro Wolverine que morre, né?
Então, pronto. Isso aí pode ser uma linha temporal alternativa. Não quer dizer que os próximos...
Eu acho que eles vão conseguir explicar essas incongruências que tiveram aí nas duas trilogias, né? Trilogias que eu digo assim, o filme do Wolverine, mais o First Class, mais a trilogia inicial dos X-Men, acho que eles vão conseguir definir isso daí falando sobre isso. Ah, isso daqui era uma outra linha temporal, alguém cagou, voltou no passado e ferrou com o tempo, e por isso que mudou tudo. Eu espero que eles expliquem de maneira coerente isso aí, né?
Cara, eu espero na realidade que eles coloquem a Psylocke aí, pra mim já tá valendo, não sei, entendeu?
Eu acho que eles vão colocar o Cable e o Bishop e vai resolver tudo.
A Psylocke com aquele uniforme dela, meu Deus do céu.
A Megan Fox de Psylocke.
Puta não, que pariu.
Você é louco, quer matar o povo do coração. Cara, se eles colocarem... Se vocês colocarem o Cable, vai virar umas zonas, né?
Aí, isso que o Igor falou seria o que aconteceria, o que a gente tava falando. Imagina a Megan Fox de Psylocke. Alguém ia prestar atenção no resto do filme? Ninguém, meu irmão. Eu vesti ela pra ver Megan Fox, brother.
É claro, ninguém ia lembrar de nada. O cara ia poder fazer 8 linhas temporais que ninguém ia ligar. Ia até a Psylocke, gente. Com aquele maiô. maiô, meio socado, sei lá como é que é aquela porcaria que tinha aquela.
Se abaixar a história, meu Deus do céu.
É louco.
Olha só, não é justo vocês ficarem falando disso, porque eu me controlei pra não falar do Tony Stark.
Ah, você pode falar do Tony Stark também, não tem problema. Mas tudo bem, agora nós falamos de dois personagens de uma vez, aí a gente tem boas esperanças aí pra X-Men. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Eu pelo menos espero que seja um filme muito bom e que atenda as expectativas do público aí. Então a gente chegou à conclusão que o Magneto, o melhor Magneto aí é o Michael Fassbender. Sem tirar os créditos de Sir Ian McKellen aí, que representou o Magneto velhote aí por bem, mas só que não foi paio para o homem do Chris.
O negócio dele é ficar jogando xadrez mesmo, cara.
Melhor deixar ele jogando xadrez de plástico.
Jogando xadrez é a mãozinha
pro meu lixo. Saúde. É. Voltando à nossa lista, agora nós vamos para os nossos dois primeiros lugares, que não podia ser nada mais, nada menos que Tom Hiddleston. O seu Loki. O vilão aí.
Cópia do primeiro lugar.
Vilão aí dos Vingadores. Ah, que cópia do primeiro lugar, pô. Tá de sacanagem.
É sim, cara. Capitão.
A cópia dos Vingadores. Cópia dos Vingadores é o. Pô, aí, ó. O vilão dos Vingadores e o vilão do filme do Thor, né? Que acabou crescendo e virou vilão do filme dos Vingadores.
Que você acha? Muito bonito, por sinal.
Você acha o Loki muito bonito?
Nossa, Glenn.
Você acha o Loki muito bonito?
Eu acho ele... Não, não muito bonito. Agora, não. Iron Man é muito mais bonito, mas ele é melhor também. Ele só tem carinha de rato, mas não vem ao caso.
Ah, ele é meio esquisitão, cara. Meio sinistro.
Ele é muito esquisito, cara.
Aquela risada que ele dá, cara. Nossa, ele fica com a cara muito sinistra. Quando ele ri com a boca aberta, assim, nossa, dá medo isso, cara.
Cara, quando eu assisti o Thor, eu gostei dele, mas eu fiquei meio assim, falei, porra, esse cara tá meio sem sal, sem açúcar, tal, não sei o quê. Mas quando eu fui ver Vingadores, cara, aquela parte que ele tenta entrar na mente da Viúva Negra lá, cara.
E a Viúva Negra engana ele.
Você entendeu? Puta, ali, no Vingadores ele me ganhou, cara, me convenceu. Não, eu acho que ele interpretou muito bem, sim, o personagem.
Não, eu concordo que ele interpretou bem o personagem. O que acontece é que o Loki, infelizmente, ele tem algumas nuances de Coringa, entendeu? Por ele ser o Deus das Artes, ser um maluco no cacete, quem já leu mitologia nórdica sabe o quão pirado o Loki é.
Exato.
Infelizmente, o Heath Ledger roubou tanto a cena que acabou que qualquer vilão, quando você colocar que seja maluco, psicótico, em filme de quadrinhos, ia pensar, olha, a atuação está igual a do Heath Ledger no Coringa.
Exato.
Tá querendo copiar. Por mais que ele não queira, principalmente nessa cena aí do... que ele tá tentando ler a mente da Viúva Negra, que a Viúva Negra só quer ler ele, que é sensacional. Ele tá muito Coringa, entendeu? Porque, eu vou fazer acontecer, eu sou um cara maluco, que eu vou fazer não sei o que com os corpos, que não sei o que, bababá, entendeu? Eu sou um louco. Aí eu fiquei, pô, cara, aí você abusou um pouco da situação, entendeu? Eu achei que nessa hora o Tom Hiddleston, ele deu um, sabe,
pico de forçada. Atuação
que não precisava, entendeu?
Deu uma forçada.
Ele tava indo muito bem. A sequência depois, quando o Hulk grita, ele dá aquela risada. Eu achei bem legal. E, pô, o Loki tá maneiro. Mas essa cena específica, essa parte que ele deu dar esse show, achei que ficou um pouco acima do que ele precisava fazer com o Loki. Entendeu? Acho que ficou só um pouquinho acima. Mas ele é um bom ator, eu gostei também dele nos Vingadores. Mas eu ainda acho que ele só exagerou nessa cena. Cara.
Eu gostei bastante do Loki, tanto no filme do Thor quanto no dos Vingadores. Eu achei que ele ficou meio apagado no do Thor, justamente porque eles tinham que explicar muita coisa, né? Tinham que explicar muita coisa no filme do Thor também. Explicar a relação dele com a Terra, explicar como ele se tornou Thor, explicar o martelo, explicar humildade, explicar o romance. Tanto é que ficou algumas coisas até parecendo muito jogadas no filme por causa disso, né? Foram muitos acontecimentos para pouco tempo. E o Loki, do mesmo jeito que no Homem de Ferro, acaba virando vilão só no final do filme, né? Onde ele tenta lá acabar com os planos dele. Só é revelado no fim do filme.
Não, já você sabe que ele é o vilão.
Exato, você sabe que ele é o vilão porque você vê as atitudes dele. Mas ele acaba se revelando vilão no final do filme. No decorrer do filme, ele é amiguinho. Ah, irmão, você ferrou com a nossa vida. Agora fica aí na Terra porque a nossa mãe não te quer mais. Ele fica sacaneando o Thor o filme inteiro. Porque eu não sei como é que as pessoas conseguem confiar no cara que é o deus da trapaça. Trapaça, ele tá enganando vocês, seus idiotas. É que nem no filme dos Vingadores, né? Aquela parte.
Isso que eu ia falar, do holograma.
O holograma, vem pra cima dele. Ele cai. Ele cai na prisão, né? Na jaula. Aí ele olha e fala assim, pô, meu, mas você sempre cai nessa, mano.
Essa cena é do filho Loki, cara, entendeu?
Tipo, você é muito burro, você sabe que eu vou te enganar, mas você sempre cai nessa.
Essa cena pra mim definiu o Loki, cara. Ficou muito maneiro essa cena.
Uhum. Então, eu acho que são essas coisas que transformaram o Loki, assim, num vilão bom. Eu, apesar do jeito psicótico, assim, eu não consigo ver nada de coringa, assim, no Loki, porque mesmo pela determinação que o Loki tem, eu nunca vejo o Loki pensar, assim, como o coringa, né? Ah, não tem nada porque preciso de um protagonista. Ele não tem aquela questão do coringa, né? Porque o coringa vive pelo Batman, e o Batman, porque o Coringa existe. Isso acaba virando o ciclo vicioso dele. O Loki já não tem isso, né? Ele tem toda a questão dele com o Thor, né? Tem o ciúme do Thor por ele ser o primeiro, por ele ser o rei. Blá, blá, blá.
Na verdade, o Loki é uma diva do cacete, né, cara?
Aí é a bichona.
Ele é uma bichona, cara.
É, foi o que o Tony Stark falou, né? Ele falou, ele é uma diva, e toda diva precisa de um público, né? Que ele lembra da torre, né? Que ele vai fazer um grande número, ele precisa de um palco decente. Ele acaba lembrando que o Loki ia fazer alguma coisa na torre. Na torre. É isso aí, nosso segundo lugar foi esse daí. Vocês querem falar alguma coisa aí, Douglas, sobre o Loki?
Não. O que eu falo, eu também gostei dele. No primeiro filme eu não tive uma impressão muito boa, mas nos Vingadores melhorou bastante. E eu espero ele aí mais louco possível no segundo filme do Thor.
Vocês acham que ele pode virar? Vocês acham que ele pode virar aliado no Vingadores 2 ou o quê?
Não.
Já foi falado que ele não vai aparecer.
É, falaram que ele não vai aparecer, mas vocês acreditam nessas coisas?
Eu também não.
Tanta coisa, né? Não sei, às vezes ele pode até aparecer, acabar virando aliado, né? Eu acho que não.
Às vezes
aliado, eu acho difícil.
Às vezes aparece a porra do espetacular Homem-Aranha nos Vingadores, aí pensa, cara.
Não dá tempo, infelizmente não dá tempo.
Graças então, a Deus, né?
Marvel é cheia disso, né? Hoje você é vilão, amanhã você é amiguinho.
Mas eu acho que isso aí eles não vão querer transformar isso pro cinema, fazer essa salada inteira.
Vê aí o que eles vão fazer.
Espero que ele vire aliado, mas tá fingindo.
Pode ser que eles tenham que virar aliado.
O que eu acharia legal é ele aparecer, mas pra entregar a gema pro Thanos.
Ah, ia
ou ele
ser,
roubar
ia ser muito
porque eu não sei se vocês lembram, a manopla tá naquele salão de troféus do Odin.
É, a manopla do infinito tá lá, não.
Tá lá. Seria irado ele invadindo o coelho do tesouro e entregando a manopla pro Thanos. Aí seria bem legal ele aparecer no filme na continuação dos Vingadores.
Seria maneiro mesmo.
Aí eu ia falar, porra, puta que pariu! Manopla do infinito!
Eu acho que eles vão explicar mais a questão das gemas aí no filme dos Guardiões da Galáxia, né?
É, vão, claro que vão.
Provavelmente eles vão falar mais sobre as gemas nesse filme.
Pode ser até que o Loki apareça no Guardiões da Galáxia.
Você acha que...
pegar a manopla. Pode, claro que pode.
Eu acho que é mais fácil o Tony Stark aparecer no Guardiões da Galáxia.
Não, o Tony Stark vai aparecer. Mas eu tô falando que ele não precisa aparecer durante o filme, entendeu?
Entendi.
Ele pode aparecer no final do filme, do tipo, ah, Thanos tá indo pra Terra. Aí aparece ele só, aquela sombrinha dele, pegando a manopla e entregando.
Ia ser maneiro demais.
Aí ele coloca a manopla e bum. Acabou. Dá o fade out e acaba o filme.
Ia ser muito sinistro esse cara.
Porque assim, não tem como você não acessar o Thanos na manopla do infinito.
Não, não tem.
Porque o Thanos, ele utiliza a manopla do infinito, né? Olha, tem toda a saga sobre isso.
Cara, eu não conheço muito essa saga, mas eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Eu tenho duas HQ aqui do Thanos e faz muito tempo que eu não leio. E tem o Surfista Prateado, cara. Qual é a pegada do Surfista Prateado e o Thanos?
É porque o Surfista Prateado é um guardião cósmico, né, cara? Eu também não sou muito...
O Surfista Prateado, ele é mais ligado ao Galactus do que ao Thanos, né? Mas...
o Thanos. Mas ele é um guardião cósmico, né? Então o Thanos também é um vilão a nível cósmico.
Exato.
Então, pode ser alguma treta que aconteceu que rolou isso.
Mas uma coisa eu te falo, a treta dos Vingadores do Thanos, cara, eu acho que vai ser foda, cara.
Nossa, vai ser uma doideira. Demais. Eu só não sei... onde essa treta ia funcionar, né? Porque se você for ter que levar os heróis pro espaço, vai dar muito trabalho. Se você tiver que trazer o Thanos pra Terra, vai ser meio esquisito. Não dá pra entender onde vai ser essa pendenga, onde ela vai ser resolvida.
É, isso é um problema.
Isso é problemático. Por exemplo, se você quer pegar os Vingadores e levar pro espaço, como é que você vai levar o Capitão América pro espaço?
Mas acho que o Capitão América foi, não foi?
Não, o Capitão América foi. Ele foi o único que sobrou depois que o Thanos deu um pau em todo mundo, né? Tanto é que o Capitão América dá um soco na cara do Thanos, né? Que ele, o Thanos até zoa com o Capitão América, né? Olha pra ele e fala assim, você não é muito bom em invasões intergalácticas, né? Quando ele olha pros heróis, tá todo mundo caído, né? Homem de Ferro, Homem-Formiga... O Thanos já derrotou todo mundo. Ele fala assim, você não é muito bom em salvamentos intergalácticos.
Eu acho que isso aqui é legal, entendeu? De repente não precisa ser nem teoricamente eles numa outra galáxia lutando contra o Thanos. Bota, sei lá, eles lutando em Marte. Alguma coisa assim, entendeu?
Mesmo assim, mano, os caras vão ter que usar roupa no espaço, sei lá.
Eu acho que até seria válido. Assim... eu tô acreditando que nesse filme eles vão limar a Viúva Negra
pro Gavião Arqueiro.
Porque não dá pra colocar eles dois no filme mais cósmico. Aí já é forçar demais o personagem. Assim, ter a Vespa seria muito legal. Ter o Visão seria mais legal ainda.
Visão seria muito útil, né?
Seria excelente, seria muito útil. Até porque, tá vendo aí o filme do Homem-Formiga? Pô,
podiam criar o Visão
junto. Já insere o Visão. Bota o Visão como se fosse a criação do Tony Stark com o Hank Pym. Acabou, encaixa perfeitamente. Você pode jogar o Visão ali dentro. A questão é que a Marvel, cara, pra esses Vingadores 2, pra chegar na segunda fase pra terceira, eles têm muitas possibilidades de filme, cara.
Verdade. Eu acho que eles estão testando algumas coisas antes de definir aí a fase 3. Porque eles têm muita coisa pra apostar. Eu acho que a questão que eles têm que fazer é apostar nos easter eggs, né, nos filmes, e tentar testar o feedback do público, né? Uhum. Ah, o pessoal gostou de tal personagem, gostou de tal. O presidente da Marvel já disse que a fase 3 pode começar já com o filme do Pantera, né? Mas isso daí vai depender muito dos outros filmes, né?
Porra, um personagem legal, cara. Eu gosto dele, hein?
Será eu nele? Acho assim. Legal. Eu acho, na minha opinião. Merda. Que pode ter esse Vingadores 2.
Sim.
Muito legal. poderia até, não até, né, a Marvel garantiu o direito do Homem-Aranha. Eu poderia até linkar um meio, fazer um meio manopla do infinito com Guerras Secretas, que você já pode ter alguns elementos do Guerra Civil e fazer a terceira fase agora na Guerra Civil. E depois, assim, fazer, sei lá, um outro filme do Homem-Aranha, o pós-Guerra Civil, que ele já tem que ficar maluco, que a Tia May morre, que ele usa o...
Usa o Venom.
Negro, usa o Venom de novo. Então poderia ter alguma coisa desse tipo. É um sonho, não? Uma coisa que você... Imagina, velho.
Imagina. Que lindo. Vamos agora então para o nosso último e derradeiro lugar aí, o primeiro lugar da nossa lista dos maiores vilões adaptados de quadrinhos, que é nada mais nada menos que o Coringa de Heath Ledger, que já foi várias vezes aí citado anteriormente no podcast, que não dá pra esquecer desse personagem, né?
Muito bom, né, cara? É o melhor vilão adaptado, cara. Não tem muito que... o que discutir, foi magistral, cara. E assim, tem muita gente que fala, tem muita gente que fala assim, ah, se o Heath Ledger tivesse vivo, o Batman Live ia ser com ele. Eu ainda acho que não. Eu só vejo, evidentemente,
acho que teria pelo menos uma participação.
Claro. Ah não, com certeza.
Teria ele ali julgando as pessoas e os vídeos totais. Eu imagino ele. Essa cena era pra ser incrível. Mas, infelizmente, né, o Heath Ledger faleceu, não pôde. Mas fazer, rolou até, né,
Ou então, no fim das contas, não ia ser nem a Thalia por trás de todos os planos, ia ser o Coringa por trás de todos.
Aí já ia ser muito galhofa, cara.
Cara, o que eu imaginava, pra mim, nesse filme, eu gostaria de ver assim, é quando o Bane solta os bandidos, o Coringa tá preso dentro da cadeia, cara.
Pois é, entendeu? Mas aí ele tipo... não estaria preso ali, ele estaria morto.
Então, teria que ser o Arkham, aí justamente. Aí você imagina, o Coringa liberando ele, o Bane liberando ele numa camisa de força, já soltando espantalho junto, e eles tudo saindo de... Nossa senhora, cara. Não sei se ficaria um tumulto muito grande, mas...
Mas aí, cara, é a questão. Você pode ver que ele nem aborda o Arkham. Ele nem...
Não. É verdade.
Você pode ver até que o filme, ele é 8 anos depois. Ele dá um tempo gigante pro espantalho, já tá longe do Arkham pra cacete. Mas nunca poder linkar. Ah, apareceu o Arkham. Por que não apareceu o Coringa? Entendeu? Ele faz isso pra você poder... Olha, infelizmente não tem como a gente continuar com o Coringa. Vamos ter que amarrar o roteiro pra ele não ser citado durante o filme. Ele não é citado. Pode ver que as cenas que aparecem no Cavaleiro das Trevas não são cenas que o Coringa imaginava estar. Aquelas cenas rápidas do Harvey Dent. Você imagina que o Coringa fosse estar ali, então ele amarrou o Nolan. Eu até gosto bastante do Rises, porque ele teve que se ferrar com o irmão dele, né, que fez o roteiro junto com ele, pra costurar tudo pra não mencionar o Coringa. Depois, ele menciona todo mundo, ele menciona o Ra's al Ghul, ele menciona o Duas Caras, ele menciona o Espantalho, ele não toca no Coringa. Tudo bem, a gente sente falta.
Verdade, ele não
sente falta. Mas você, durante o filme, no decorrer do filme, você não sente falta do Coringa. Entendeu?
É, mas eu acho que ele deveria, em algum momento, ter citado o Coringa, viu? Nem que fosse uma pequena citação, assim. Falar, o Coringa ficou preso, foi o único que ficou preso no Arkham, alguma coisa.
Isso. Poderia ter, sei lá, uma manchete dizendo, maluco, não sei o quê, se força tipo, no Arkham. Então você matar o Coringa, tudo bem. Você, ou então dizer que ele foi pra uma prisão de segurança máxima, Super Max desse. Porque aí você não precisa do Coringa, porque infelizmente nem ia ter como. Se colocasse, por exemplo, o Joseph Gordon-Levitt, fisicamente ele lembra, ele é igual ao Heath Ledger. Mas, cara, ele não ia ficar a mesma coisa, entendeu? Ia ficar uma coisa tipo, foi o produtor que mandou pra poder puxar a gente, vai ter o Coringa.
Verdade.
Entendeu? Por isso que eu gostei bastante.
Ia ser o quebra-galho pra ficar...
Pra poder ter o Coringa.
Pra ter um chamarinho.
Tanto que essa foi a primeira especulação de quando apareceu o David Gordon-Levitt.
Verdade. Foi oficializado no filme. Primeira coisa que falaram, ah, ele vai substituir o Coringa.
Eu também achei. Mas...
Eu fico com dó se alguém for rebootar esse filme, cara. Porque... quero ver quem vai fazer o Coringa.
Mas já tá confirmado. Essa é a
questão.
Já tá confirmado pra 2017. Assim, eu acho, na opinião minha, eles poderão abordar outros vilões sem ser o Coringa.
Eu também acho.
Você, porra, Batman tem uma gama de vilões memoráveis. O Charada, cara, eu senti falta do Charada nessa trilogia.
Verdade. Até Charada é um vilão foda, cara. Pô,
eu tenho um ranço.
Charada no nível Mark Sirius.
Eu gostaria de ver o cara que faz o Dexter, o Michael C. Hall, como o Charada.
Boa, boa.
Ele fisicamente e na atuação, ele lembra o Charada. Entendeu? O TV Dexter, vê que cara, ele tem essa aura de maluco.
Verdade.
Essa aura dele ter que esconder tudo que ele faz, e ele tem uma vida dupla, e ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, e ele te passa essa questão de você ter um medo. Porque o Charada, você tem medo do cara, ele é um maluco imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer. Ele é tão perigoso quanto o Coringa.
Mas vocês acham que ia fazer sucesso, tipo assim, pro Cassie?
Se trocasse quem?
Não, trocasse, assim, colocasse alguém pra ficar, tipo, substituir o caso do Coringa.
Ia
ser apelação, né, se colocasse
Uhum.
apelação. Porque eles iam fazer isso justamente pra chamar o público que assistiu o segundo filme, que foi o que conseguiram fazer no terceiro, né.
Mas assim,
muita gente que gostou muito do segundo acabou indo ver o terceiro e foi decepcionado.
E até porque, olha só, o povo não é burro. Todo mundo sabe que o Heath Ledger morreu. Tanto que o Oscar póstumo foi dado pra ele. Ele foi o único até hoje vilão de quadrinhos que ganhou como melhor vilão do Oscar. Então, todo mundo sabe que ele morreu. Até a Tia Cotinha sabe, o menino que fez o Coringa morreu, não sei o quê. Então, você não pode colocar já o cara, porque você vai ter que pensar, pô, sacanagem, entendeu? Pô, mudar o cara, eu me tenho esse sentido enganado, pô, na minha opinião. Eu me sentiria muito puto com o Lola, se o Jonas Gordon a gente aparecesse com o Coringa. Eu ia levantar a cabeça e ir embora.
Eu também concordo com você também. Agora, quanto a respeito de um vilão que eu queria ver no filme, era o Chapeleiro Maluco, cara, do Batman.
Pode crer.
Eu acho ele muito pirado também, cara. Mas também teria que ter um cara, um bom ator, né? Johnny Depp. Pensei nisso também, cara.
Pois até mesmo.
O próprio.
Quando assistiu Alice, eu imaginei isso, cara.
Também, é isso que eu ia falar agora. Ou ele poderia até fazer o Ventríloco, cara. O Ventríloco também é outro maluco.
Também é legal.
Genial.
Legal. Verdade.
Assim, a minha opinião, eles querem agora provavelmente fazer um Batman mais voltado aos quadrinhos.
Com certeza. Eles viram que funciona, né? Viram que o público aceita
eles
bem.
Eles vão querer fazer um Batman cinza, um Batman eu não usando preto, usando cinza, que é a cor do Batman. Cinza e azul. Pra mim, uma boa adaptação pra você começar muito bem o Batman é o Longo Dia das Bruxas. Ou o Batman 1.
Exato.
Batman 1, nem tanto, porque você já contou a origem do Batman em 2005.
Maneiro, viu? Mas eu acho que o Batman 1 ia ficar bem maneiro se você, se você focasse no treinamento do Batman, assim.
Não, mas esse aí a gente já tem.
Assim, né?
É, mas aí a gente já tem o Begins. Por isso eu acho que a gente, por isso tem que começar pelo Batman ano 1.
Tanto, não, é que você.
Vamos ver as bruxas.
Se você fizesse o Batman 1, você poderia começar a parte. Você já mostrou no Begins, aí você subentende que o Batman já treinou por todo esse tempo. Você já coloca o Batman voltando, né? Aí você ia colocar ele agindo mais obscuramente, assim, tentando ver como é que é a pegada. Ele criar o símbolo do Batman, né?
Eu gostaria de ver ele, um Batman do Longo Dia das Bruxas, um Batman da Pedra Mortal também.
Morte em família,
pode crer. Até a volta do Capuz Vermelho eu gostaria de ver no cinema, eu acho que é uma história legal. O Batman, filho do demônio também, que agora voltou e é toda.
Quem era o Capuz Vermelho, né? Quem era por trás do Capuz Vermelho. Então vamos lá, pessoal, mais alguma consideração aí sobre o Coringa?
É, a última consideração aqui, cara, eu tava dando uma pesquisada aqui, eu descobri que quando o Heath Ledger morreu, assim, foi um dia ou dois, uma entrevista, o Jack Nicholson deu uma entrevista, e não sei se foi sarcasticamente, ele deu uma risadinha e falou bem que eu avisei.
O Jack Nicholson, né?
Isso. Uhum.
Porque ele é o único Coringa vivo, né? Não sei se vocês sabem. Tirando o Mark Hamill, que só fez a voz.
O César Romero já morreu, né?
Já morreu, o Heath Ledger.
Uhum.
Só tá ele e o Mark Hamill vivo, é porque o Mark Hamill tem a força, né?
É porque ele não era o Coringa, ele tava interpretando o Jack Nicholson. Como ele sempre interpreta todos os...
Eita.
Jack Nicholson interpretando Jack Nicholson. Mayara, quer falar alguma coisa? Sobre o Coringa? Não?
Não.
Então vamos.
Renan que é que queria falar, né?
Provavelmente o Renan ia falar alguma besteira. A gente ia dar risada e depois ia para agora para as considerações finais. E quem vocês acham que tá certo esse primeiro lugar, se vocês acham que deveria ter outro vilão. Começando pelo nosso amigo Douglas.
Olha, cara, que a gente acabou conversando no papo inteiro, eu acho que o primeiro lugar tá merecido, sem dúvida. Também o segundo, também eu ficaria desse jeito. Eu só acrescentaria nessa lista aqui o Bane e o Espantalho, cara. Eu tiraria o Ian McKellen da lista aqui, e até o Jack Nicholson também, eu tiraria os dois. E acrescentaria o Bane e o Espantalho. E pra mim a lista é essa daqui mesmo, cara. Eu acho que foi uma boa lista, sim. Alguns erros, mas fazer o quê, né? Ninguém tem a mesma opinião, né?
Verdade, sempre tem. Vamos aí definir então os três primeiros. Pode falar aí, Dr. Igor Pontes.
Cara, os três primeiros pra mim, olha só, é o Coringa em primeiro lugar. Eu colocarei em segundo o Bane, porque eu gostei bastante do Tom Hardy. Eu acho que a construção dele do Bane ficou muito boa. E se você for comparar, por exemplo, Não, na verdade, não vou nem colocar o Bane, peraí. Vou me refazer aqui. Eu vou colocar o Duas Caras, o Aaron Eckhart, que a gente acabou nem comentando.
É verdade.
Eu achei que ele ficou bem legal no Duas Caras. E eu ouço, assim, algumas pessoas acho que são desprovidas de inteligência,
é,
dizendo que o Duas Caras do Aaron Eckhart perde pro do Tommy Lee Jones.
Ah, nunca.
Eu não sei o que se passa na mente dessas pessoas. Eu não sei. Porra, o que acontece? Essas pessoas têm algum problema mental, a mãe bateu com a cabeça deles na privada. Mas eu já vi bastante gente, né? Vou até dizer o nome da página no Facebook, né? Protocolo de DC. Falando que, ah, não, o Batman Forever é um filme bom, que não sei o quê.
Batman Forever é um filme bom, é ótimo.
Ah, o Jim Carrey é sensacional como charada. É que não sei o que, Batman e Robin e Batman Forever são dois clássicos. Ai, cara. É uma depressão tremenda, velho. Eu colocaria o Aaron Eckhart e até colocaria em terceiro lugar o Bane. Fazer um top 3, o pódio dos vilões do Batman. Até porque eu sou fã do Batman.
Então é isso aí, os seus três?
Esse é meus três.
Bane, o primeiro lugar é o Coringa mesmo.
É o Coringa. Segundo lugar, o Duas Caras. E terceiro lugar, o Bane.
Caramba, você só colocou o Batman, hein?
Gosto mesmo é do Batman.
Ele, você gosta mesmo é do Batman, né? Você gosta do Batman.
Do Batman.
E você, Mayara? Fale aí os seus três mais aí da lista. Você concorda? Se você discorda? Você acha que deveria acrescentar alguém?
Olha, assim, a lista em geral, eu só não concordo com os últimos lugares, que no caso foram os primeiros que a gente falou, né? Mas eu também não sei se é por implicância, por eu não gostar de Homem-Aranha. Então, aí só esses que eu não concordo, mas eu acho que eu continuaria com o primeiro, o segundo e o terceiro lugar da lista mesmo.
Deixaria...
O Coringa, o Loki e o Magneto, do Ian.
Excelente. Na minha opinião de bosta, na minha opinião de cocô, eu também deixaria o Coringa em primeiro lugar e o Loki eu colocaria em terceiro. Mas pra falar a verdade, eu colocaria em segundo o Homem com Plano, Ozymandias. O cara que não foi citado em lugar nenhum, Na verdade, eu poderia colocar ele até em primeiro, né?
Puta,
eu poderia colocar ele até em primeiro, cara. Pra falar a verdade, deixaria o Coringa em segundo. Mas eu achei até estranho que não apareceu nessa lista.
Algum de vocês chegou a ver a nova adaptação do Dredd?
Não vi.
Não, ainda não. Quero
não?
Ver.
Então eu vou colocar, eu acho que nessa lista tá merecendo uma vilã, cara. Eu acho que só tem vilão.
Hello.
Ah, vou colocar ela, cara. A famosa mamada do Dredd, cara. Eu acho que tá foda, cara. Eu acho que ela merece entrar nessa lista aí, cara.
Merece.
Vocês assistindo o Dredd, vocês vão ver, cara.
Ela que é a Lena Headley do Game of Thrones?
Exatamente.
Pô, ela é uma excelente atriz, cara.
Não, tava sensacional. O filme é muito bom, cara. Muito bom.
Beleza, então você quer cair na lista, então.
Quero acrescentar uma. Dar um ar feminino pra lista aí, né?
Acrescenta aí a mulher. Então vamos aí dar as considerações finais e vamos fazer só uma última pergunta. Qual foi o vilão que mais te decepcionou no cinema? Que você esperava muito mais, assim, o cara foi lá e fez merda. O meu já tá na mente, na ponta da língua. Vamos aí. Alguém quer falar primeiro? O vilão que mais te decepcionou?
Charada.
Charada? Putz, cara, o Jim Carrey tá muito surtado, né, cara?
Uhum.
Tanto ele como Tommy Lee Jones, hein? Decepcionaram.
Eu vou botar num combo, né? Charada e duas caras de Tommy Lee Jones e Jim Carrey. Eles vêm amarrados.
De dar a mão e ir. Eita, né, cara? Mayara, quer falar aí algum vilão que te decepcionou no cinema?
Não me vem nada à mente agora.
Nada à mente agora? Lembra de algum aí, Douglas?
O Duas Caras, do Tommy Lee Jones e o Charada também, cara.
Nossa, também, cara.
E o Pinguim, do Danny DeVito também. Não vai me escapar.
É.
O Pinguim era muito nojento, né, cara? Nossa, quando ele falava cuspindo, assim, cara, muito nojo.
Quando ele arranca o nariz do cara, ou a orelha, não lembro.
Nossa, ele morde, né? Ele arranca na...
É.
Mas sabe qual foi o vilão que mais me decepcionou, cara?
Qual?
Em todos os tempos, cara. Vocês sabem qual foi, cara. Vocês sabem. É um cara que usa um capacete de pinico. O Devorador de Sóis, cara.
Ah, o
Galactus.
É verdade.
Que aparece no Quarteto Fantástico, cara. Os caras vêm e falam assim: vai aparecer o Galactus. O surfista prateado veio, é o arauto do Galactus. O Galactus tá chegando, o Galactus tá vindo. Aí quando você vê uma nuvem rosa, cara. Que
horror. Olha só.
Ele é muito.
É muito errado, mas eu acho que, tudo bem, o filme é uma merda, eu acho que foi até um ponto legal que fizeram, que vocês colocassem um cara de cabeça de pinico gigante sobre Nova York, ia ficar muito Power Rangers.
É verdade.
Entendeu?
Creio, eu tava
ficava muito Power Rangers. Então, então, acho que até foi válido, acho que até foi válido entre aspas. Diferente, por exemplo, do Parallax, que também foi um vilão que eu não gostei, que não precisava ser um Galactus 2.0. Também foi aquele negócio de ser só uma nuvem, uma ameaça maior do que ser um cara gigante, seu próprio Hal Jordan, entendeu? Entendi. Eu acho que, não tô dizendo que a ideia desse Galactus seja boa, mas eu também não acho que seja assim, de tão ruim. Até porque na época, né, que lançou o filme do Quarteto Fantástico, os filmes, né, de heróis não eram tão difundidos. Acho que já tinha o Homem-Aranha, né, como grande boom, uhum. E o X-Men ainda assim, era um filme meio de lixo, quase ninguém conhecia. As pessoas iam mais que se colocasse Galactus como foi com um balde de pinico com a antena.
É muito errado.
As pessoas iam falar, pô, que merda é essa, não sei o que. Então eu acho que tudo bem, que foi uma merda, mas acho que valeu a tentativa.
É com essa declaração horrível
que a gente termina
essa imagem horrível que a gente termina esse podcast. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí. Mayara, você quer mandar um beijo pra alguém? Pra sua mãe, pro seu pai?
Ah, já mandei no início, boa.
Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado aí pela sua presença.
Obrigada.
Sei que da próxima vez a gente vai tentar procurar um tema que você esteja mais preparada. Você tava meio tímida, da próxima vez você fale mais.
Tá bom.
Por favor, mandem arte do Darth Vader do lado rosa. Eu quero rir.
Vocês querem mandar um tchau pra alguém aí? Douglas, Igor.
Eu vou mandar um beijo pra Mulher Invisível de novo e você mora no meu coração, gato.
Que lindo. Ah, vou aproveitar pra mandar um beijo pra quem escuta o podcast. Um beijo, Mayara. Um beijo, tá, Mayara? Só dá pra mandar um beijo pra Mayara, porque é a Mayara que escuta o podcast. Não é você, Mayara, é outra Mayara, mas ela escuta o podcast, então... Pelo menos eu sei que ela vai ouvir.
Eu vou falar, vai ser um beijo, vai ser o recado da paróquia. Quem tá ouvindo esse podcast e não sabe, né? Não sabe, de repente eu sou um blog, curta a nossa página no Facebook, por favor. A gente precisa de divulgação, a gente precisa das pessoas divulgando, curtindo, comentando. Porque o seu feedback ajuda a gente não só a crescer o podcast, como melhorar a qualidade.
Caraca, que isso.
E se você quiser falar com o pessoal da Quefan, você pode mandar um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail?
Feedback. Deve ser depois no final. Eu edito o post, coloco. feedback.podcastdaquefan@gmail.com.br. Ou, se você quiser, você pode falar com a gente no Twitter também. Vocês vão depois botar o Twitter aí embaixo.
Peraí, só uma pergunta. É gmail.com.br.
Então, pessoal, até a próxima. Tchau pra vocês. Venham para o lado negro da força. Esqueçam. Um abraço.